passa a palavra ao alto representante geral do Mercosul, doutor Ivan Ravalho, se puder, inclusive, dando assim sinais claros, onde é que está havendo circunstancialmente, conjunturalmente, impedimento para a conclusão das negociações com a União Europeia, para que nós possamos conhecer a viabilidade, o interesse de avançarmos nesse acordo ou não. A palavra de Vossa Senhoria para as considerações finais.
Muito obrigado, senador. Eu só queria lembrar, quando eu apresentei aqui o mapa do Mercosul, como está hoje, depois do ingresso da Venezuela, é que eu destaquei também o ingresso provável agora já da Bolívia, também do Equador e do Suriname e da Guiana, que isso, de uma certa forma, muda um pouco o Mercosul também dentro do Brasil. Quer dizer, agora, outras regiões importantes do Brasil, como a região centro-oeste, a região norte, passam a ser também vizinhas de países que integram já o Mercosul, que estão numa fase de integração. Eu acredito que isso vai também ajudar bastante dar uma motivação maior nessas outras regiões brasileiras para o Mercosul, que originalmente era tão somente o Cone Sul. E agora nós temos também, com essa perspectiva, além da Venezuela, Bolívia, acho que o Equador são economias importantes, Suriname e Guiana também têm um interesse bastante grande. Já se associaram e eu acredito que muito brevemente possam ser também Estados-membros do Mercosul. Eu acho que isso mostra que há um processo, sim, de expansão do Mercosul, e a expansão do mercado consumidor com mais países, inegavelmente, tem uma importância também muito grande nas decisões futuras de novos investimentos em todos os setores industriais. Com relação à União Europeia, eu queria apenas reiterar também que esse tema foi bastante debatido nas últimas reuniões durante a cumbre do Mercosul em julho, em Montevidéu, e os países estão agora comprometidos a apresentar suas propostas ainda no mês de setembro. E o Brasil também está em contato com a produção brasileira, tanto do setor industrial como também do setor agrícola, para elaborar as suas propostas. Mantenho o meu ponto de vista, acredito que é possível, com todos apresentando suas propostas, que se chegue a um consenso, a um acordo e uma proposta razoável do Mercosul para a União Europeia, que eu também concordo com o embaixador. É um acordo, seria muito importante, muito positivo que esse acordo pudesse ser concluído, mas, evidentemente, como o senhor acaba de dizer, lembrar sempre que não depende apenas do Mercosul, depende também de qual vai ser a posição da União Europeia, que todos nós sabemos, em alguns setores, especialmente no setor agrícola, muitas vezes tem posições bastante defensivas, e outros programas, outros projetos, não é, que existem de acordos, eu não quero citá-los para não fazer, explicitamente para não fazer comparações com o Mercosul, com outras propostas que existem, têm enfrentado dificuldades também, ainda que tenham sido tão amplamente noticiadas, em função de posições defensivas, principalmente na área agrícola, que são muitas vezes colocadas, e o Brasil enfrentou isso, não só com a União Europeia, mas também em outras negociações. Mas eu, pessoalmente, acredito que o Mercosul tem todas as condições de ter ainda neste semestre uma proposta para a União Europeia. Vamos esperar que esse acordo, dessa vez, possa, de fato, ser concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Ivan Ramalho. Passo a palavra para as suas considerações finais. Doutor Roberto Gianetti, agradecendo a presença de Vossa Senhoria na Comissão de Relações Exteriores.
Muito obrigado, senador Ferraço. Eu que agradeço o convite e quero, para não ser repetitivo e para concluir de forma muito objetiva, quero dizer que talvez nós estejamos valorizando muito, nessa avaliação que estamos aqui fazendo hoje, as questões especificamente tarifárias. Ao longo dos últimos 30 anos, a proteção tarifária vem perdendo significado. Hoje, as proteções são muito mais de ordem técnica, barreiras não tarifárias, barreiras de especificação técnica, de barreiras sanitárias, e, às vezes, até questões puramente logísticas ou cambiais que dificultam a nossa competitividade exportadora. Então, eu tenho confiança de que, com competência industrial, tecnológica e competência negocial, o Brasil pode e consegue superar algumas dessas barreiras. Dou um exemplo recente, que talvez os estados de Paraná e Rio Grande do Sul, aqui representados pelos nobres senadores Requião e Anamélia, vão se lembrar recentemente, a abertura do mercado do Japão para carne suína. Sabe quanto representa por ano? US$ 1 bilhão. Uma decisão do ministro da Agricultura japonês está autorizada. Quantas vezes eu fui presidente da BIEC nos anos 2007, 2009, e andei muito pelo mundo abrindo mercado para a carne brasileira. E sempre me colocava num problema da febre aftosa. Eu digo, mas o problema da febre aftosa, você não pode olhar o Brasil, que é um continente, que todos os estados, que todo o gado brasileiro tem febre aftosa. De fato, existiram alguns focos, focos isolados, que foram imediatamente controlados. Agora, eu sempre dou esse exemplo. Me surpreende que delegações do Japão, dos Estados Unidos e Europa, quando chegam no Brasil, a primeira coisa que eles querem fazer no dia seguinte é vamos a uma churrascaria, o nosso famoso rodízio. Comem a carne brasileira até se esgotar.
Para não precisar importar depois.
Pois é. Se satisfazem suficientemente para depois poder dispensar a carne brasileira lá fora. Mas é um absurdo. Tem uma contradição imediata. E eles não têm resposta para isso. Então, eu acho que, de fato, nós temos que nos tornar mais competentes na negociação internacional, não é só na questão tarifária, também nas barreiras não tarifárias. E aí exige a questão da reciprocidade. Se nós não obtivermos respostas concretas e equilibradas da União Europeia, do Japão, dos Estados Unidos, não tem acordo. E vamos criar restrição também para propriedade intelectual, royalties, essas coisas que eles... Ontem, por exemplo, eu recebi uma delegação dos Estados Unidos lá na Fiesp discutir propriedade intelectual. Tema que nos interessa muito, não tem a menor dúvida que é importante para o Brasil. Agora, para respeitar a questão de propriedade intelectual, também temos que ter na questão de barreiras não tarifárias nos Estados Unidos algum tipo de reciprocidade. Senão, não nos interessa aprofundar nessa questão. Acho que tem que ter motivação, né? E aí eu acho que a negociação... É difícil, é complexa, senador Requião, mas eu não tenho medo de enfrentá-la. Eu sou corajoso e patriota. Acho que nós podemos, sim, fazer bons acordos para o Brasil, mas exige, evidentemente, preparação, planejamento e estratégia. Não é chegar lá despreparado e enfrentar uma situação, às vezes, de desequilíbrio, porque eles têm, especialmente, por exemplo, o asiático, o japonês, o chinês, se preparam anos para a negociação comercial. E nós, às vezes, vamos um pouco de improviso. Acho que falta competência nossa também, autocrítica, inclusive, ao setor privado, não é só ao governo, de negociarmos melhor os nossos acordos. Obrigado, senador Ferraz.
Muito obrigado, doutor Roberto Gianetti da Fonseca. Passo a palavra ao doutor José Augusto Coelho Fernandes, representante da Confederação Nacional da Indústria, agradecendo a vossa senhoria a presença entre nós.
Muito obrigado, senador Ferraz. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acredito que eu fale não apenas em meu nome, mas de todos os presentes aqui. Nós voltamos desse debate com os senhores senadores, quer dizer, com novas ideias, inquietações e perguntas. Então, os senhores transferiram um dever de casa para todos nós, quer dizer, eu acho que eu agradeço todas as perguntas, mesmo aquelas que eu achava que estavam talvez distantes da minha forma de ver o mundo. A segunda questão, quer dizer, eu acho que, de forma crescente, o Brasil hoje, quer dizer, o seu interesse econômico não se dá apenas no plano do comércio, mas também no plano do investimento, né? Quer dizer, então, essa é uma mudança importante que ocorreu, quer dizer, nos últimos anos. Então, um outro tema da agenda é a qualidade das políticas dos nossos vizinhos. Então, isso, de forma crescente, passa a ser, quer dizer, um tema da nossa agenda. Então, as nossas agências, quer dizer, onde a gente é melhor, é importante que a gente passe também, digamos, a exportar as boas políticas que a gente tem. Quer dizer, se eu funciono bem em defesa de concorrência, então... Vou exportar, quer dizer, essa política. Se eu funciono bem em determinados aspectos de segurança jurídica, quer dizer, isso é importante, porque eu acho que os nossos interesses estratégicos dependem muito da qualidade da operação dos nossos vizinhos. Acho que já foi mencionado aqui, quer dizer, o mercado do Mercosul é extraordinariamente importante, mas ele não é suficiente. Ou seja, a nossa indústria, quer dizer, ela não pode... ficar satisfeita nem apenas com o nosso mercado doméstico, nem com o mercado vizinho. Então, o nosso sucesso vai depender de conexão com mercados mais amplos, mais sofisticados, e isso acho que é o que está na raiz da discussão que nós tivemos hoje aqui sobre novas frentes de negociação. Eu entendo, senador, que apesar do senhor ter dito que a Constituição não dá determinados poderes, quer dizer, à Comissão de Relações Exteriores, mas eu acho que essa capacidade de monitoramento de políticas e de avaliação é um ativo extraordinariamente importante. O Brasil faz pouco isso. A Austrália tem uma comissão de avaliação de produtividade que praticamente todas as políticas relevantes, tem até uma, quase que uma agência independente, o sujeito tem independência, quer dizer, vai avaliando as políticas, vai dando oxigenação, quer dizer, ao debate, e eu acredito que a área de política comercial, a estratégia de política comercial do Brasil, os senhores têm um papel muito forte em acompanhar, saber o que é que está sendo feito, qual vai ser a métrica de avaliação dos resultados, etc. Quer dizer, isso é muito importante, os senhores estarão gerando um valor importante para toda a sociedade. E, por último, eu faço referência a um último ponto que o Roberto mencionou, é a questão fitossanitária. Quer dizer, eu acho que aqui mostra um exemplo de que, se o Brasil colocar no orçamento, vamos imaginar, 40 milhões de dólares, ele ganha, em 3, 4 anos, 3 bilhões de dólares. Quer dizer, vários desses problemas a gente fica reclamando, ah, não, é o japonês, é o chinês. Não. Em muitos casos, o problema fundamentalmente está aqui. Está aqui. Quer dizer, é só com investimento. Quantas vezes nós acompanhamos o fato de que veio a missão, ah, não podia receber, recebeu de forma inadequada, etc.
Não respondeu o questionário.
Não respondeu o questionário, as coisas não estavam bem feitas. Então, nós temos, quer dizer, condição de mudar, quer dizer, e eu acredito que essa qualidade da gestão, a qualidade da gestão do Estado é fundamental para essa ação, e eu gostaria de cumprimentar e estimular, quer dizer, que a comissão continue esse trabalho. Obrigado.
É, por justiça, presidente, pela ordem, apenas referendando o que disse Vossa Excelência, é dizer que Santa Catarina, eu sou gaúcha, mas tenho que reconhecer que Santa Catarina conseguiu, junto à OIE, a certificação regional que ela não faz para livre de aftosa sem vacinação. Então, eu acho que aí deveu-se a um empenho do Estado pequeno no investimento maciço em controle sanitário.
Perfeitamente. Agradecendo aos nossos convidados, ao encerrar, eu dou ciência ao conjunto dos nossos senadores na comissão que encaminhamos nesta data correspondência à Sua Excelência, o embaixador Alexander Ellis, chefe da missão diplomática do Reino Unido no Brasil, com o seguinte teor. Dirijo-me à Vossa Excelência para solicitar esclarecimentos sobre o episódio envolvendo o senhor Davi Miranda, que ficou retido no domingo por quase 9 horas no aeroporto de Heathrow, em Londres, e teve seu telefone, computador, câmera, cartões de memória, DVD e até jogos eletrônicos apreendidos pela polícia. Quanto à justificativa de que a ação foi baseada na legislação britânica de combate ao terrorismo, não é cabível, uma vez que contra o brasileiro não pesam quaisquer acusações que possam legitimar o uso da referida legislação. A única hipótese levantada até o momento é de que a retenção de David Miranda é uma tentativa de intimidação a seu companheiro Glenn Greenwald, jornalista americano responsável pela publicação de documentos secretos repassados pelo ex-técnico da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América, Edward Snowden, sobre o esquema norte-americano de espionagem digital. Dou ciência aos senhores senadores para que esse tipo de violência, não apenas cometido contra um cidadão brasileiro, possa ser reparado e o Senado Federal mereça, por parte da missão diplomática do Reino Unido, um esclarecimento satisfatório a respeito desse lamentável episódio. Não havendo mais nada a tratar, vamos encerrar a presente sessão. Muito obrigado.